Olá, Bezrat Hashem, hoje a gente está no Daf Nun Hei Amud Aleph, no comecinho do Daf. Fala Mishnah, Anoder Minadaga, na pessoa que faz uma promessa que não vai ter proveito do cereal, Asur Befula Mitzri Yavesh, Divrei Reb Meir. Diz o Reb Meir que ele está proibido de ter proveito de todos os grãos, todos os cereais, até, inclusive, ele está proibido de ter proveito da alfava egípcia, que é considerado um dos cereais. Rachamim Omrim, já os sábios discutem com a opinião de Reb Meir e dizem que no Aser, no Asur, ela bechameshet aminim. Ele só está proibido de comer os cinco cereais principais. Segundo a Torá, existem cinco cereais mais importantes, que é o trigo, cevada, centeio, aveia e espelta. Esses cinco são os cinco cereais mais importantes. Segundo a opinião de Reb Meir, todos os grãos são considerados cereais. Como a gente vai ver mais à frente, o motivo de Reb Meir é porque ele diz que a palavra degan, o cereal, ela provém da conotação que se faz um monte. E todos os grãos, quando eles são colhidos, faz-se deles um monte no campo. Por isso todos estão proibidos. Já os sábios sustentam que a linguagem degan, cereal, geralmente a linguagem das pessoas, ela se refere somente aos cinco cereais principais, e por isso que somente esses estão proibidos. A Gemara continua explicando essa discussão. O Reb Meir diz, Hanoder minatvoa, a pessoa que ela faz uma promessa que ela não vai ter proveito da tvoa. Tvoa é, a tradução literal é a safra do campo, mas muitas vezes a palavra tvoa é usada como também um sinônimo da palavra cereal. Então vamos dizer a safra do campo. Diz o Reb Meir que se a pessoa fez um neder que ele não vai ter proveito da safra, e no Asur Elam Hamesh Taminim. Nesse caso, também o Reb Meir concorda que ele só está proibido dos cinco cereais principais, porque essa palavra é usada para os cinco principais. A falando dele nada ganha, mas o Reb Meir lembra que ele sustenta que se a pessoa não falou a palavra tua, falou a palavra degan, cereais, realmente Asur Bakol Mutar Brotelam Be'er, que está proibido de todos os grãos, e somente das frutas e verduras que a pessoa vai estar permitido, porque esses não são considerados cereais, nem conforme a opinião de Reb Meir. Então a gente viu agora a opinião de Reb Meir, que diz que a pessoa que usa a palavra dagan, cereal, ela está incluindo todos os grãos, fora as frutas e verduras, na sua promessa. Pergunta Amaral, lembra de dagan kol de midgan mashma? A priori, então, o motivo da opinião de Reb Meir é porque ele explica que a palavra dagan, a conotação é um monte de grãos que se faz no campo. E todos os grãos estão proibidos, inclusos nesse neder. Meitir Rav Yosef pergunta o Rav Yosef para a opinião de Reb Meir. Diz o Pasuk, Vekifrota davar irbu beiser lechit dagan tirosh veitzar vechol tvat asadeu. O Pasuk conta de uma época de fartura no povo. E eles traziam o dízimo do dagan, do cereal. E o Pasuk enumera mais algumas coisas, riquezas, farturas que eles tinham. E o Pasuk diz que eles, fora o dagar, no cereal, eles também tinham tvoá. Eles também tinham a safra, os cereais que saem do campo. A gente vê daqui que a palavra dagar, segundo o Reb Meir, ela já inclui tudo. Então, por que é necessário que o Pasuk diga novamente também a tvoá, também a safra do campo? Vê a Marta dagar, segundo o Reb Meir, que diz que a palavra dagan já inclui todos os grãos que são amontados, mas chamar de frota da vara hirbu, porque o pasuk tem que enumerar depois que eles traziam também a safra do campo. Amar Abaye explica o Abaye, segundo a opinião de Reb Meir, leatuye perota ilan veerek. Realmente, o pasuk usou, falou uma redundância para nos dizer que o povo tinha fartura não somente nos grãos, mas também nas frutas e verduras, e por isso que o pasuk falou duas vezes duas palavras que têm o mesmo sentido. Amar Rabbi Yochanan, akol modim benoder min atvoa, shenasur ela mechamesh taminim. Diz então o Rabbi Yochanan, que vimos na nossa Mishnah, que também o Rabbi Meir, também os Rahamim concordam, que se a pessoa usou a palavra tvoa, a safra do campo, a conotação é os cinco cereais principais. Tanam Yah, e assim também vimos numa Braita, Shavim, ולנדל מהתבואה שנצול אלא בחמשת המילים. כי תאוזדויז לא זו פיניו יסכון קודם, כי סלין הוא זה פלאברה דגן. אלו זה פלאברה תבואה, ספר דו קמפו, אלי אינקלוי נושא ונדל סומנצ'י וסינקלוס אליאס. פשיטה, פעל הגמרא, אה אובי פורקי, וסביוס ואין, יפורסם, אסה לי, que se a pessoa usou a palavra tuá, então ele quer dizer os cinco cereais. É uma lei óbvia, é lógico que essa é a conotação, mas tem uma falar, mas isso não é óbvio. Porque eu poderia achar tuá com milho e máxima. Que máxima, andro máxima, com milho. Poderia dizer que a safra é uma palavra genérica, que ela inclui também frutas ou outras coisas. Por isso, esses sábios vêm e frisam que a palavra tuá, na maneira na qual as pessoas usam, ela se refere somente aos cinco cereais principais e somente esses que estão sendo inclusos no no, na promessa. Pergunta a Maria Meite para você que frota da Vale de Bubra em Israel. Como é que você pode dizer que a palavra tvoá, safra, se refere somente aos cinco cereais? Nós acabamos de ver um pasuk que ele disse a palavra dagan e depois disse a palavra tvoá. E nós dissemos que a palavra tvoá, ela vem englobar também frutas e verduras. E agora você vem e diz que esse pasuk, que a palavra tvoá, ela só se refere aos cinco cereais? A Marava respondeu Rava, tvoá lechut, tvoá tassad lechut. Realmente, a palavra tvoá, a conotação dela é os cinco cereais principais. Mas quando o pasuk diz tvoá tassad, a safra do campo, já que o pasuk usou a linguagem de safra do campo, isso realmente vem englobar também as frutas e verduras. E também essa opinião está clara segundo o pasuk que a gente viu assim. A Gemara traz então um episódio ligado a essas leis. Mar, bar, mar, shmuel. O Shmuel, Pakid de Leiton Kleisar Arfei Zuzel Rava Min Alelata. Ele faleceu. E antes do seu falecimento, ele ordenou aos seus filhos que uma parte da herança, o valor de 12 mil Zuzim, que era uma quantia honrável na época, toda essa quantia seja entregue ao Rava, um outro sábio, mas que ela não seja entregue em dinheiro. E sim, o alelata, uma palavra em aramaico, o alelata que está em volta do rio Pânia, desse material, vocês vão entregar para o Rava o valor de 12 mil zuzim. Agora, a questão é, esse alelata, o que exatamente isso engloba? O trigo, animais, frutas? O que exatamente engloba esse alelata que vão pegar dessas frutas o valor de 12 mil zuzim e entregar para o Rava? Shalcha Rava, o próprio Rava, que ele precisava receber o dinheiro, mandou essa pergunta para Yosef. Alelata eichi mikra, perguntando esse alelata exatamente ao que se refere. Amar Rav Yosef, respondeu Rav Yosef, Madlitini, podemos trazer uma resposta para essa questão da nossa Mishnah. Diz a nossa Mishnah, Veshavim Moderim Natuvoá, vimos na Mishnah que todas as opiniões concordam que se ele fez um neder, que ele não pode ter proveito da tvoá, da safra, que ele só englobou na sua promessa os cinco cereais principais. A palavra alelata, em aramaico, ela é a tradução da palavra tvoá, em hebraico. Então, o que diz o Rav Yosef é que se a palavra em hebraico, tvoá, vimos que ela engloba os cinco cereais principais, e não outras coisas. Assim também a palavra alelata, que é a tradução em aramaico, engloba os cinco cereais, e o Rava vai poder pegar o valor de 12 mil zuzim somente desses cereais, mas não de outras frutas. Amalei Abai, disse o Abai para o Rav Yosef, Lidamei, o que você está dizendo a priori não é correto. Alelata kormim mashma. A gente não deve, segundo a tradução exata das palavras, nós devemos, no caso das promessas, dos nedarim, analisar como que as pessoas usam essas palavras. Porque a gente tem que entender o que a pessoa prometeu. Sendo assim, na língua hebraica, realmente a palavra tvoá engloba os cinco cereais. Mas a palavra alelata, as pessoas usam isso não somente para os cinco cereais, mas também para a safra de outras espécies. De qualquer modo, Hadur Alekemederava, o Rav Yosef, mandou a resposta que ele tinha dito para o Rava. Amar, farou o Rava, na verdade, é lógico que o Abai tem razão, que eu sabia disso desde o princípio, que a palavra alelata em aramaico, ela é usada como uma palavra global que engloba a safra de outras espécies também. Eu já sabia disso. Rado de baile, mas a dúvida que eu enviei para o Rav Yosef era outra. Schar batim, schar sfinot, mai. A questão é que essa pessoa que faleceu, ele tem não somente campos, ele também tem imóveis e barcos que ele aluga. E os filhos lucram desse aluguel. A questão é se eu posso pegar o valor que deve ser entregado também do aluguel que eles lucram dos carros, das casas e dos navios. E a questão é se também esse lucro é considerado alelata. Será que também esse lucro é considerado como a safra do campo? Qual que é a dúvida exatamente? Por um lado, e por um lado é diferente, porque a safra do campo, o fruto, ele não vai estragando. A pessoa pega a safra sempre cresce, e a pessoa vende e lucra. Já esses navios é uma coisa fixa, que o valor dele vai cada vez abaixando. Então é diferente da safra do campo. O Dilma, por outro lado, quem vai de longe apertar a lata, e por outro lado, mesmo que ele diminui, a gente não sente que o navio ou a casa estão diminuindo de valor. É uma coisa muito devagar que a gente nem percebe. E quando os lucros vão chegando, existe uma semelhança entre isso e a safra do campo. E a questão minha era, será que as casas dos navios estão inclusas ou não no alelata? As outras frutas, eu tenho certeza que elas estão inclusas no alelata. E não como disse o Rav Yosef. Amru era baraka meid Rav Yosef. Os sábios enviaram o que disse Irava para o Rav Yosef. Amar, vichi me'achar de lo tzarich lan. Amai Shalachlan Ikmed Rav Yosef. O Rav Yosef ficou chateado. Ele falou, se ele já sabia que a palavra alelata engloba outras frutas, por que que ele manda uma pergunta para mim de modo mal escrito, que parece, para quem lê a pergunta, a carta que foi enviada, parece que ele quer dizer, será que outras frutas estão inclusas ou não? Ele tem que aprender a escrever do modo certo as perguntas. O Rav Yosef ficou chateado por causa disso. Chamar Rava. O Rava ouviu que o Rav Yosef se ofendeu. E na véspera de Yom Kippur, o dia onde cada um pede para o outro desculpa pelo que ele fez, o Rava foi para o Rav Yosef para tentar pedir desculpas do mestre. O Rava encontrou o ajudante, o servente do Rav Yosef, que ele estava preparando o copo de vinho para servir para o Rav Yosef. Na época eles misturavam vinho com água antes de ser servido. Amarlei, Havli de Imzeglei Ana. Falou o Rava para o servo, por favor, me deixa eu preparar o vinho do Rav Yosef. E Aivlei, o ajudante deixou o Rava, fica mais aqui o caso de Hamra. E o Rava que preparou a mistura da água com o vinho. Fica chatei, e aí o ajudante levou o vinho, serviu para o Rav Yosef. O Rav Yosef bebeu. E quando ele bebeu, ele falou, Amar, Haden Mizgadam el Mizgaderava Breid Rav Yosef Barhama. Ele falou, a mistura do vinho com a água está bem parecida com a mistura que o Rava faz. Ele conseguiu reconhecer o modo de como o Rava preparava o vinho, que ele botava um terço de água exatamente. Ele conseguiu reparar e perceber que o Rava que tinha preparado isso, que era muito parecido com o estilo do Rava de preparar. A Marley falou, ajudante, who knew? Realmente foi o próprio Rava que preparou. Não é que eu fiz igual ao Rava, eu fiz, ou foi o próprio Rava que preparou. A Marley, quando o Rav Yosef ouviu que o Rava estava presente, o Rav Yosef, como todos nossos sábios, em outro lugar, ele era cego. E por isso que ele não percebeu que o Rava estava lá. Então, quando falaram para ele que o Rava estava lá, ele falou o seguinte, Lo tete vakraech, me faz um favor para eu te perdoar. Não sente, ade amatli perusha de haden milta. Até que você vai me explicar quais ensinamentos a gente aprende do seguinte pasuk. Mais estivo midbar matanah, matanah achileiro machneiro bamot. A Torá, nesse pasuk, ela relata a viagem do povo de Israel no deserto, na qual eles tinham várias paradas, na qual eles acampavam, descansavam e continuavam a jornada para a terra de Israel. Cada lugar que eles paravam, existiram 40 paradas no deserto. Então o pasuk está contando, o primeiro lugar que eles paravam O primeiro lugar que eles pararam era Midbar, depois Midbar Mataná, depois Nahliel, depois Bamot. São os nomes das cidades nas quais o povo de Israel acampou no caminho. O Rav Yosef entendeu que se a Torá não citou à toa os nomes desses lugares, e sim, deve ser que a gente tem que aprender algum ensinamento dos nomes das cidades. Então ele perguntou para o Rava: o que a gente aprende do nome das cidades? Amar lhe respondeu Rava. A primeira parada deles foi no Midbar. Midbar pode ser traduzido como deserto. Kevan Shose Adam et Atzmo ke Midbar. A gente aprende daqui que quando a pessoa ela se põe igual a um deserto, Shomufkar Lakol, assim como o deserto, qualquer um pode ir, assim também a pessoa abre mão de todas as suas comunidades. Então ele recebe de presente dos céus a sabedoria da Torá. Porque a segunda parada do povo era Mataná. Mataná, além do nome da cidade, pode ser traduzido também como um presente. Então a gente aprende que a pessoa que se põe como um deserto, ela recebe um presente, que é a sabedoria da Torá. E do segundo estágio para o terceiro. Uma vez que a pessoa recebe a sabedoria da Torá de presente, ele é considerado como um representante de Deus. Como diz a terceira parada, Nahliel. Depois, o quarto estágio. Depois, o próximo estágio é chamado de Bamot. Bamot pode ser traduzido como um palco, uma coisa alta. Aprendemos aqui que uma pessoa, depois que ele fica um representante de Deus no mundo, Deus eleva a ele. Depois, para o próximo estágio, vem Migbi Atzmo, a Kadosh Baruch Hu Mashpilo, Shnemar Bemamot Hagai. Porém, depois que Deus traz para a pessoa a grandeza, se a pessoa continua a servir a Deus, é bom. Mas se a pessoa se orgulha do estágio que ela atingiu, dizendo que não foi Deus que deu isso, e sim que ela merece isso pelos próximos méritos, então Deus abaixa ele. Porque o próximo estágio do povo judeu é Hagai, que é uma planície, para nos ensinar que é mesmo que uma pessoa levantou, se ele se orgulha, Deus abaixa ele para uma planície. E aprendemos a continuação do Pasuk, que se a pessoa continua se orgulhando, não só que Deus abaixa ele, e sim Deus abaixa ele embaixo da terra. Porque se a pessoa se orgulha pelos estágios espirituais que ele atingiu, ele vai ser abaixado mais do que a face da terra. Vem o Roselmo, porém, se a pessoa faz chuva e se arrepende, para de se orgulhar. Akadosh Baruch Hu Magbiyo, Deus volta e eleva ele, Shneimar, como diz o outro, passou com o Gai e ele nasceu. Até aqui foi o episódio do Rava com o Rav Yosef. Tânia, a Gemara traz uma braita que volta a tratar dos assuntos que a gente viu na nossa Mishnah. Hanoder Minadagan, a pessoa que faz uma promessa que não vai ter proveito do Dagan, do cereal. Aqui é a opinião de Rav Meir, que diz Assur ave furam etzia veste. Ele não pode nem mesmo comer alfarja egípcia. O mutar belar, porém, a alfarja egípcia, quando ela ainda está verde, não quando ela está seca, ela não é considerada um grão. O mutar beores. E a pessoa está permitida de comer arroz, porque arroz não é considerado um dagan, um cereal. Bechilka betargis bezissani. Assim também a pessoa está permitido de comer trigo moído. Porque o motivo do Rav Meir, que o Dagar engloba todos os grãos, é porque é uma linguagem, a conotação quer dizer que a pessoa faz um monte no campo. E do trigo moído não costumam se fazer montes, por isso não está incluso na promessa. Continua a Braita, na Perota Shana. A pessoa que faz uma promessa é que ele não vai ter proveito de todos os frutos que vão crescer esse ano. Assur Bechol Perota Shana. Ele não pode ter proveito de todos os frutos daquele ano. Porém, mutar begdaim, betlaim, bechalav, betzim, begozalot. De todos os animais, como cabritos, bodes, leite, ovos e aves, todos esses não estão inclusos nos frutos que vão crescer esse ano, e ele está permitido de ter proveito destes. Veio a Marg do Leia, e se ele falou que ele não vai ter uma promessa, que ele não vai ter proveito de nada que crescer nesse ano, Assur Bekulam. Então, essa promessa inclui também os animais, porque eu estou dizendo que tem os animais que crescem no decorrer do ano, então ele proibiu sobre si não somente as frutas, como também esses animais. Continua a Braita. Hanoder min perota aretz. A pessoa que fez uma promessa que não vai ter proveito das frutas da terra, Asur Bekol Perotar, não pode ter proveito de nenhuma das frutas que crescem na terra, o Mutar Bekmehim Bepriot, porém, cogumelos que crescem na terra, ele pode comer. Porém, Vem Mamar Gidulei Karka Alai Asur Bekular. Porém, se ele diz que ele não vai ter proveito das frutas do solo, daí ele não pode ter proveito também dos cogumelos. E a Mara pergunta, como é que você disse que se ele falou que ele não vai ter proveito das frutas do solo, ele não pode ter proveito dos cogumelos? Urmini, como é que você vai explicar a lei com relação a Bras Brachot? Diz a lei o seguinte, Adavar Sheringidon Laretz, a lei diz que frutos que não crescem na terra, ou alimentos que não crescem na terra, Omer Shakol Nevedvaro, a brachá, a bênção que deve ser dita antes do alimento ser ingerido, é a brachá de Sheakol Nevedvaro. Vetanya, explica a braita, Almelach Velasmeit, sobre o sal, Velkmei, Velpetriot, sobre os cogumelos, Omer Shakol Nevedvaro, a brachá é Shakol Nevedvaro. Aprendemos dessa braita que o cogumelo ele não cresce na terra. Como é que você disse que se a pessoa fala que os frutos que nascem na terra, isso engloba também os cogumelos? Amarabai explicou a Bae, Mir barabu meara, meirak meaviayan kevro meara. Veakatane aldavar she'en gedolo minaretz, tane aldavar she'en onek minaretz. Ou seja, responde a Gemara que existe uma diferença entre os cogumelos e as frutas que crescem na terra. As frutas que crescem na terra, elas também estão presas na terra, mas também todos os sais que elas retiram através das raízes do solo. E por isso elas são chamadas das frutas da terra e as frutas do solo. Porém, os cogumelos, eles crescem em cima da terra. Porém, os sais que eles chupam, eles não extraem esses sais da terra, e sim do ar, de lá que eles tiram os sais que eles precisam. Ou seja, eles não têm raízes que tiram os sais do solo. Por isso que sempre a pessoa falou os frutos do solo, ou seja, que crescem no solo, então isso engloba também os cogumelos, porque afinal de contas eles estão postos e crescem em cima do solo. Porém, se a pessoa falou das frutos que crescem na terra, isso quer dizer os frutos que pegam a água e os sais de dentro da terra, os cogumelos não estão inclusos nessa categoria. A próxima Mishnah também trata desses assuntos, se a pessoa que faz um neder, quais coisas exatamente que são proibidas inclusas nessa promessa. Hanoder minaksut, a pessoa que fez uma promessa que não pode ter proveito de nenhuma roupa. Mutar besak uberia ubechamilá, ele está permitido de ter proveito de um saco, um tecido bem grosseiro, ou tipos de tecidos bem grossos, bem grosseiros, que eles não são considerados roupas. Roupa geralmente é um tecido mais delicado, que combina para ser posto em cima da pessoa. Esses tecidos bem grossos e mal cuidados, geralmente eles são usados para sacos de frutas ou coisas parecidas. Então, se a pessoa se cobrir com esses sacos, isso vai estar permitido, porque isso não é considerado uma roupa. Amar kunam tsemer ole alai, se ele falou que ele não pode, que ele faz uma promessa que a lã não pode subir em cima dele, então ele não pode mais vestir roupas de lã, porém mutar leitkasot begizei tsemer, porém ele vai poder pegar a lã silvestre, logo depois que ela é cortada do animal, ela ainda tem sim, são bolas e montes de lã, antes que essa lã foi teada. Então ele vai poder pegar essas bolas de lã e pôr em cima dele. De algum modo, amarrar elas e pôr em cima dele, ele vai poder usar. Porque quando a pessoa falou que ele não vai se vestir com a lã, ele quer dizer, numa forma de uma roupa. Mas pegar esses pedaços de lã amarrados e botar em cima dele é permitido. E o mesmo com relação ao linho, pistar no lealá. E se ele fez uma promessa que o linho não pode subir em cima dele, mutar na educação do benedicei, pistar. Ele não pode usar uma roupa de linho, mas ele vai poder pegar os pedaços de linho não teados e amarrar eles e fazer disso uma coisa para cobrir o seu corpo. O Rebiuda vem e discute. A colefiar no der. Não tem como você falar uma lei dessa de modo genérico, que a pessoa que falou uma frase dessa, que a lã não vai em cima dele, ele pode se cobrir com essa lã não teada. Porque tudo vai atrás do contexto. Por quê? Ta'an veizia. Se ele estava carregando um monte de lã, um saco de lã. Lã que ele cortou dos animais, agora está levando para casa. Ele tem um saco de lã que nem é uma roupa. Esse monte de lã não tem nada. E ele estava suando muito, ele se irritou com esse saco de lã. O cheiro da lã estava muito desagradável. E ele se irritou e disse: Amarco, não temer o pistino leala. Ele falou uma promessa que linho ou lã não vão subir mais em cima de mim. Mutarles que as outras pessoas pedem a palavra. Nesse caso, a gente vê, segundo o contexto, que a promessa dele não é com relação a roupas de lã. A promessa dele quer dizer com relação a lã não cuidada, não teada. Então, a gente vai atrás do contexto. Se o contexto é esse, então ele vai estar proibido de carregar o saco de lã não teada, mas roupas de lã ele vai estar permitido. Ou seja, não tem como falar uma regra e tudo vai ter que ser analisado segundo o contexto. Tânia, agora traz uma braita. Hanudel minaksut mutar basako beriaba hamilá. Vimos que a pessoa que fez uma promessa que não pode ter proveito de roupas, ele pode pegar esses tecidos grossos que são feitos para carregar objetos, etc. Ele pode usar isso para se cobrir, porque isso não é precisado de roupa. Veassur, porém, é proibido de usar qualquer tipo de peça de roupa. Ou seja, essas coisas, como esses tecidos bem grossos, no qual a lã e o linho não foi cuidado antes de ser teado, então realmente ele pode usar, porque isso não é considerado roupa. Mas todos os outros tipos de peça de roupa, que a Gemara vai enumerar, a pessoa não pode usar. Então ele está proibido o bepudna, o bepesikna, ele não pode usar tipos de cinto largos ou finos, o besekutia, o becatulvia, ou um certo casaco de couro, veampilha, ou sapatos ou chinelo para o pé, o palinha, ou um certo avental, o mechnasai, ou calças, vekova, ou chapéu. Toda essa lista, ou seja, todas as peças de roupa que são consideradas roupas, a pessoa não pode ter proveito, uma vez que ele fez uma promessa que não vai ter proveito de roupas. Um dos itens citados é escurte. Então pergunta a Gemara, o que é esse escurte? Vai escurte. A Marava explica a Rabbana, que toda a sala é um casaco de couro, que as pessoas que trabalham e curtem o couro, eles usam esse casaco para se proteger. Isso que a gente disse que a pessoa também está proibida de usar. Tanya, diz uma braita. Yotzin besak ave, o besagus ave, o belial hamilave pneak shami. A gente sabe que no Shabbat, a pessoa tem a proibição de carregar qualquer objeto da casa para a rua. Tem a proibição de um objeto ser transferido da casa particular para a rua pública. Agora, a pessoa pode sair com as roupas que ele está vestindo. Porque a diferença é clara. As roupas que ele veste não é considerado que ele está carregando a roupa. Simplesmente ele se vestiu de uma forma bonita e ele está andando com as roupas dele. Ele não está carregando uma coisa. Ele é considerado um vestimento e não uma carga. Já se a pessoa pega uma gravata não vestida e leva na sua mão e carrega isso de dentro para casa para fora, isso vai ser proibido. Porque ele não está, isso não é um vestimento. No momento que a gravata não está amarrada nele e sim está sendo carregada na sua mão, ele não está vestindo a gravata, ele está carregando a gravata. Vestir a gravata da casa para a rua é permitido. Carregar a gravata da casa para a rua, isso é proibido. Agora, existem muitas leis que vêm nos esclarecer quais coisas que são consideradas vestimentos e quais coisas que são consideradas cargas. A Mishnah agora citou uma lei interessante. Porque na nossa Mishnah, a gente viu que se a pessoa fez uma promessa que não vai ter proveito de roupas, ele pode ter proveito do saco. Sac é aquele tecido bem grosseiro que é usado geralmente para fazer sacos ou coisas parecidas. Isso não é considerado uma roupa na linguagem das pessoas. Quando ele fez uma promessa que ele não vai ter proveito das roupas, ele não proibiu a si mesmo de se cobrir com esse saco. Porém, com relação às leis de Shabbat, se ele se cobre com esse saco, isso sim é considerado uma vestimenta. Porque afinal de contas, ele vestiu o saco. Então ele não está carregando o saco, ele está vestindo o saco. Ou seja, na linguagem das pessoas, isso não é chamado roupa. Então, se a pessoa fez uma promessa que não pode ter proveito das roupas, ele vai poder se cobrir com esse saco. Porém, se a pessoa veste o saco no Shabbat, é considerado, afinal de contas, isso é um vestimento e não uma carga, ele pode sair pondo esse saco em cima de si mesmo para se proteger das chuvas ou algo parecido, e no Shabbat ele vai poder sair de sua casa para a rua. Continua a a lei com relação ao Shabat, porém, ele não vai poder pegar uma caixa, por exemplo, e colocar em cima da sua cabeça para se proteger das chuvas e carregar ela da casa para fora. Porque daí não é considerado que ele está vestindo a caixa, é considerado que ele está carregando a caixa. Ou uma esteira, também, ele não vai poder pegar a esteira, botar sobre si e sair para a rua para se proteger das chuvas. Porque isso não é considerado que ele está vestindo a esteira, e sim que ele está carregando a esteira em cima da sua cabeça. Finaliza novamente a Mishnah com relação ao Shabbat. Aroim, os pastores do rebanho, Yotzim Besakim Velo Roim Bilvadanu Ela Koladam El Shabbat Chamim Bove. Os pastores, eles podem vestir esse saco no Shabbat para se proteger das chuvas, porque, como a gente falou, isso é considerado que ele está vestindo o saco e não carregando o saco em cima de si. E não somente os pastores, mas também todas as pessoas podem fazer isso. A gente citou os pastores porque geralmente eles que andam com esse tipo de vestimento. A gente viu na nossa Mishnah que quando a pessoa faz uma promessa que ele não vai ter proveito da lã, que ele não vai vestir lã, será que ele quer dizer roupas de lã? Ou será que ele quer dizer pedaços de lã antes de tear? Então, Rebbe Yehuda disse que tudo vai ser analisado através do contexto. E, às vezes, a gente vai dizer que ele está proibido das roupas de lã, mas da lã, propriamente dita, ele está permitido. E, em outros casos, a gente vai falar que da lã, propriamente dita, ele está proibido e da roupa ele está permitido. Então, explica a Gemara. Rebbe Yehuda diz uma baita queixa. Como é que é o caso, como é exatamente que a gente analisa através do contexto? Ele estava vestindo uma certa roupa, um casaco de lã. E isso estava atrapalhando e irritando ele. E aí ele se irritou e falou uma promessa que a lã não vai vir sobre mim. Então ele não pode mais vestir roupas de lã. Porque a gente entende do contexto que ele quis proibir sobre si roupas de lã, assim como estava atrapalhando ele. Porém, pedaços de lã dentro de um saco. Pedaços de lã antes de tear, ele vai poder carregar, porque não foi disso que ele prometeu, e sim da roupa de lã. Já do outro lado da moeda, Hayata Unpistan, se ele estava carregando um saco de lã antes do tear, Veizia, isso estava fazendo muito calor para ele, e ele se irritou, Veamar, e disse, Kunapistan, Moriarai, que a lã ou o linho não vão mais subir sobre mim. Mutar, ele volta a subir. Nesse caso, a gente entende por contexto que ele está proibindo sobre si de carregar pedaços de lã, mas roupas de lã que não causam tanto calor, ele ainda está permitido. Ou seja, o Rebbe Yehuda diz que a gente sempre vai através do contexto, e às vezes as roupas vão estar proibidas e os pedaços vão estar permitidos, às vezes os pedaços vão estar proibidos e as roupas vão estar permitidas. Kol Tuv, até o próximo Daf.